Aliança com o solverde.pt. São muitos anos.
E hoje, como sempre, temos parabéns para dar a ouvintes que fazem anos, ou só por serem quem são. Mas antes de irmos a esses parabéns, temos que dar outros parabéns, que é ao próprio Extremamente Desagradável, porque é o podcast mais ouvido do ano!
Ai, meu Deus. Acho que foram um tempo.
Alegria.
Que loucura.
É bom. Obrigada a vocês que
muito
estão
obrigada.
Desse lado.
Obrigada. Gratidão.
Ai, gratiluz.
Estamos tão gratos.
Obrigada. E parabéns para hoje.
E sim, parabéns para Bárbara Branco. Não é essa?
Ah, não é, não é,
não é a Bárbara Branco que nos visita
mas
hoje.
Mas também vai cá estar hoje a Bárbara Branco, atriz. Esta é a Bárbara Branco que está na Estónia e tem 29 anos a partir de hoje.
Então
parabéns.
É outra Estónia.
E muitos parabéns ao Gustavo Azevedo, que é um dos nossos ouvintes mais fiéis. Sempre que vamos ao Porto fazer emissões ao vivo.
Estive com ele.
Lá está, estiveste com ele na FNAC.
Grande luta, beijinhos.
Beijinhos, parabéns. Beijinhos. E agora, vocês lembram-se de quando falámos aqui há uns tempos do podcast do Mestre?
Então foi segunda-feira? Também não estou assim tão...
Pois é,
foi esta semana.
Já não tinha noção. É que isto aqui é tipo Big Brother 24 sobre 24. O dia aqui dentro equivale a um mês lá fora. Bom, mas é precisamente ao podcast do Mestre que vamos voltar. Desta vez sem a sua bela mulher, mas com um belíssimo convidado, Léo da Lion.
Boas malta, bem-vindos a mais um podcast do Mestre. Hoje, nosso convidado aqui, Léo da Lion Wolf. Tu és o mais jovem milionário português de sempre, com 17 anos.
Exatamente.
Exatamente.
Abrimos e fechamos a semana com o senhor Mestre.
Exatamente, abrimos e fechamos com chave de ouro. Bom, ultrapassadas que são estas formalidades, vamos lá saber o que faz o Léo para ser o milionário mais jovem de Portugal, quiçá da Península Ibérica. Que profissão terá ele?
Sou um homem de negócios, toco em várias coisas. Pá, não dependo de um salário, por isso eu não acordo um dia de manhã, tenho que correr atrás, não é? Pá, um homem de negócios. Um puto de negócios.
Sim, só podia ser um puto de negócios. Um porque puto se um de homem de negócios, em princípio, não dava pelo nome de Léo da Lion, que parece daqueles nicknames que usas para jogar PlayStation.
Mas tenho uma curiosidade, que é, sim, o Léo da Lion ficou rico como?
Eu não sei bem, mas vou tentar saber. Léo, conta-nos lá.
Foi a primeira grande explosão do Bitcoin que monetariamente, com as unidades, o número de unidades que eu tinha, prometia ter 1 milhão de euros.
Tu nessa altura vendeste tudo?
Não. Eu nessa altura arrebentei a guita toda.
Como assim?
Não, o gajo vai fazer 18 anos, tem que ter um carro esportivo.
Ai, meu Deus.
Eu disse isso tantas vezes aos meus pais e eles nada.
Nada. Mas diz assim um gajo.
Dizia assim, mãe, um gajo faz 18 anos
e
vocês nada.
Se calhar acharam que estavas a falar do teu irmão. Mas portanto, rebentou tudo. O dinheiro serve é para isso, é para rebentar. É mesmo as mesmas pessoas que gastam em foguetes, não é? Também são pessoas que têm este, este ponto de vista. Por acaso, entrevistam muitas vezes empresários bem-sucedidos, e eu sinto que falta este lado, empresários que vão à falência com muito sucesso, muito rapidamente. Mas mesmo assim, o Léo tinha um lado poupado. Era o seu lado mais caseiro. Ele almoçava sempre em casa, almoçava, jantava. Era muito raro fazer uma refeição fora. E quando fazia, era na Telepizza.
Mas como assim? Na Telepizza, um milionário?
Sim, sim. Eu acho que é disso que ele está a falar. Vejam lá se não é.
Não saía de casa, só saía de casa se era pita com uma bacana.
Bacana, não é? Aquela pizza com bacon e ananás. É isso, não é? Mas não pensem que o Léo andava aí com uma bacana qualquer, eram bacanas gourmet.
Não engravida ninguém. Eu saiba. É assim, mas já jantei com personalidades americanas bastante conhecidas.
Americanas.
Com os meus seguidores no Instagram. Jantei, tive, estás a perceber? N pessoas, conheço N pessoas. Pá, não vou estar aqui a bater no ceguinho, não é algo que eu quero partilhar porque isso guardo para mim, mas houve N experiências.
Não quero estar aqui a debater no ceguinho,
Não fez sentido esta expressão.
Que o ceguinho sou eu próprio, neste caso o Léo, não é? Porque essas celebridades, na verdade, nunca estiveram comigo. Houve N experiências, sim, mas é N de nenhumas.
Eu não vou falar aqui de nomes, eu não vou dizer nomes, mas eu já estive com pessoas. Tu tens no teu Instagram e que nem são de Portugal. Há confiança.
Há confiança, deixa-me cá pensar, visualizar o meu Instagram. Já sei, é Fanny, só pode
pois
ser.
Pois é, porque ela não é de Portugal.
Não é. E está no meu Instagram, efetivamente. Bom, mas voltemos ao assunto principal, esqueçamos as bacanas, foquemos-nos no automóvel.
O Ferrari também não ajudava.
Compraste um Ferrari
amarelo.
Qual é que foi a máquina?
458 Itália, amarelo, descapotado.
Guias com ele para a escola?
Achas? Nós já não andava na escola.
Achas?
Escola.
Escola.
Escola. Escola é para os burros, pá. É um sítio onde se vai para aprender. Quem já sabe tudo não precisa da escola para nada. Eu sou o Léo da Lion.
Ele tem a escola da vida, pá.
Claro, já tem a escola toda. Ai. O Léo da Lion já era milionário e ia à escola para quê? Aprender o quê? História? Não precisa, até disso ele sabe.
Ok, não existe ouro suficiente para trocar por dinheiro, ok? Vocês não, se tiverem milhões, não vão conseguir tirar da conta do banco. Não há, não dá. O segredo bancário, qual é o segredo do mundo? desde a época das guerras e dos reis e antes de Cristo, egípcios e Babilónio. Qual é?
Ele primeiro vai revelar o segredo bancário, mas depois pensa, não, o segredo do mundo. A época das guerras e dos reis e antes de Cristo, egípcios e Babilónio. Eu sei perfeitamente a que período temporal é que ele se refere, é ali entre 200 anos antes de Cristo e 2023. Apesar de, há 30 segundos, Leo Dallain ter dito que aos 17 já não andava na escola, há quem diga, e eu sei que é difícil de acreditar, que ele chegou a estar na faculdade.
Mas tu disseste-me que ainda estiveste na universidade, ou na faculdade?
Sim, eu tive lá uns mesinhos a marcar ponto.
Então já não chegou a ver...
Não, é assim, estive lá por escolha própria, mas depois vi que andava... a perder tempo e eu podia estar a fazer outras coisas.
Claro.
Entretanto, como eu estava a dizer, estava a arrebentar a guita toda.
Estava a arrebentar a guita toda.
E percebeu que estava ali a perder tempo, ali a assistir a aulas, enquanto podia estar a arrebentar precisamente a guita toda lá fora. Era desperdício de tempo e estava a prejudicar-lhe o desperdício de dinheiro.
É assim, o dinheiro que eu tenho hoje não é por causa das criptos, porque é assim, eu sou uma pessoa que comecei do zero várias vezes. Ah, mas este gajo teve sorte. Não tive sorte, porque eu fiz outra vez e corri atrás. A verdade é que já percebi o sistema, não só nas criptas, mas nas coisas. Eu sei quando é que estou a perder tempo, e isso é a regra número um do negócio, é perceberes quando estás a perder tempo, paras.
É por isso que eu nunca vou ser rica, nunca vou ser bem-sucedida nos negócios, porque eu ainda não percebi isto, não é? Isto é um ensinamento que podia ser muito útil para a minha vida, se eu conseguisse pô-lo em prática. Eu nunca paro quando percebo que estou a perder tempo, tipo, a meio da entrevista de Leo Dallain no podcast
pois,
do Mestre.
Eu continuo por aí fora
e vou empobrecendo, não é?
Sim.
Podia perfeitamente ter parado e ter ido fazer qualquer coisa mais edificante, mas não. Isto é a história da minha vida, perder tempo todos os dias. Eu perco cerca de 24 horas por dia. Outra atividade em que eu desperdiço imenso tempo, sabem qual é? Não sei se também fazem isto.
Qual é?
É a ver notícias.
Mas isso não é desperdício, Joana. As notícias são o ar que respiramos. Ou isso era a gratidão? Já não me lembro bem do que aprendemos ontem.
Em Portugal as pessoas, pá, eu não é o meu caso, fui criado no estrangeiro, mas em Portugal as pessoas têm muito o hábito de ver as notícias, ok? É um país ativamente que tem o hábito de ver as notícias. Eles ouvem o que querem. Eles dizem o que querem.
Isso.
E já foi N vezes provado que o que está nas notícias é peta. Muitas vezes.
Peta.
Eles também só mostram o que querem. Porquê que não mostram como é que estão publicamente as contas do Estado? Porquê que não mostram os orçamentos de Estado?
Então, mas...
É, pois, já lá vamos. É um péssimo hábito ver as notícias desde logo. Porque ficamos a saber o que se passa no mundo, quer dizer, o que eles querem que nós achemos que se passa no mundo. Quanto ao orçamento de Estado, lá está, Inês. Contamos já ao Leo Dallain que a discussão do orçamento é pública e pode ser vista em direto, ou damos-lhe esse desgosto noutra altura?
Eu acho que é melhor noutra
sim,
altura.
Também
noutra
concordo,
altura, agora também
altura.
Para não estar a interromper. Até porque isso ia atrapalhar o raciocínio que se segue.
Uma coisa que eu gosto no André Ventura é que a primeira coisa que ele quer fazer é meter público as contas e os orçamentos de Estado para toda a gente ver. Transparência. É assim.
Transparência.
Como o Andrew Tate. Ele está a falar daquela maneira, mas é assim.
Opa.
É extremista. É pá, Portugal, o nosso país, precisa de uma extrema-direita forte, radicalista.
Okay?
Nós precisamos de estar quase na ditadura.
Quase. É ali a roçar a ditadura, mas ainda não é. É tipo o meio termo.
É um bocadinho antes.
Por exemplo, começamos por reintroduzir só o lápis azul. Tá bem? Não há ainda a PID, mas já há o lápis azul e depois vamos vendo como é que corre. Talvez com esse primeiro susto as pessoas atinem. É que de outra maneira os portugueses não se orientam. Isto só lá vai com um Salazar em cada esquina, um Salazar assim moderno, que equilibra a balança comercial só com Bitcoin.
Nós vivemos na ditadura, ai foi o pior ano de Portugal. Mano, ele fez uma ponte. E atenção, ele não era presidente, não era primeiro-ministro, mas ele deixou Portugal cheio de dinheiro, mas com guita a dar com pau,
claro.
Um sistema económico que funcionava, as pessoas
que
só
bom.
Não tinham trabalho porque não queriam.
E só não tinham liberdade porque não podiam.
E as pessoas também digo que já eram analfabetas porque aquilo era vontade de continuar analfabeto.
Mas já percebemos que o Leo Dallain não tem nada contra o analfabetismo. Mas atenção, ele destacou aqui uma coisa muito importante. Ele fez uma ponte,
é isso,
mano.
Ele fez uma ponte.
Estás a brincar?
Eu acho que isso foi a última aula que o Leo Dallain foi antes de abandonar o ensino obrigatório. Ele ficou na parte da ponte, Salazar, não é? Desconhece o resto da obra. E por falar em liberdade ou falta dela, o que terá Leo Dallain a dizer sobre o direito à greve?
Portugal é uma sociedade falhada. Por exemplo, uma coisa que eu não gosto, greve dos comboios, a greve é um direito a toda a gente. Mano, vais fazer uma greve porque nós não somos aumentados e não temos condições. Mano, é assim, condições, vais estar num comboio, vais ganhar X por mês, vais trabalhar X horas, tu assinaste o teu inferno, mano. Queres o quê mais? Inflação e não sei o quê, ok. Então não faças greve, muda de trabalho.
Quê?
Ok.
É isso, mano, e
então,
mana Ana
claro,
Galvão.
Sim.
Lá porque entraram para a CP em 1980 a ganhar 13.500 escudos, não quer dizer que agora mereçam um aumento, não é? Vocês aceitaram essas condições na altura, mano, querem melhor. Mudem de trabalho, olha, tirem um curso de criptomoeda.
porque nós estamos tão desorientados a acreditar em promessas. Mano, se eu estivesse no lugar do primeiro-ministro, não vou fazer nunca isso. Não tenho paciência. Eu quero viver a minha vida independentemente de qualquer estado que eu possa estar, ok?
Oh, okay. Que pena. Mas ainda bem que esclareceu, é que Leo da Lion já era falado por aí à boca pequena como uma forte possibilidade para suceder a António Costa. Infelizmente ele não está para isso.
Ah, pronto.
É um pouco como acontece com Passos Coelho. Já estão noutra fase da vida, não estão agora para se maçar. Leo da Lion quer estar em qualquer estado que possa estar. Tipo sóbrio ou em coma alcoólico. Quer estar como lhe apetece, sem que o venham chatear cá com pastas ministeriais e orçamentos para aprovar. Mas é pena. Já nos fazia falta um primeiro-ministro que tivesse abandonado os estudos aos 17 anos, para andar de Ferrari por aí. O máximo que tivemos foi aquele que abandonou já na faculdade. Mas que eu saiba, não comprou um supercarro.
Acho que não.
Investiu noutras coisas, tipo a comprar os seus próprios livros e assim. Ora, este é um erro que Leo da Lion nunca cometeria. Desperdiçar dinheiro em livros. Livros é tão estúpido como escola.
Como é que explicas a maioria nestas últimas eleições?
Está a pensar.
É assim, eu não sigo ativamente as eleições. Eu não te sei dizer porque não estou. Eu sei o que é que se passa. Estás a perceber? Uhum. E é assim, eu não sigo. Eu não voto. Eu sei que devia votar para ajudar. Pá, mas eu não... Por motivos de crença, não voto. Ok.
Que pena.
Ele não segue, mas sabe.
Por motivos.
É, ele sabe, não
eu
segue,
não sigo, mas sei.
Mas não vota.
Sim.
Que pena. Para André Ventura, não é? Que já estava a contar com este eleitor aqui no papo e afinal ele não é do Chega, da abstenção. Mas identifica-se bastante com alguns princípios do partido, tipo este.
Dizer promover ativamente homossexualismo na televisão, pá, é assim, eu não sou contra, mas não quero dar essa educação ao meu filho. Uhum. Quer dizer, olha, isto, eu vou-te aceitar sempre como tu vais ser. Mas, filhote, é assim, o que tu vês não é natural e é um facto. Não é assim biologicamente, é científico.
É curioso que isto foi precisamente o que eu disse esta manhã aos meus filhos. Então, é que eu estava aqui a acabar extremamente desagradável, estava a ver este vídeo de Leo da Lion e eles estavam a fazer perguntas, não é? Como fazem sempre. Eu disse-lhes, até porque eles ficaram logo interessados quando ouviram que era Leo da Lion, pensaram que era
uma
da Disney.
Claro.
Eu disse-lhes, filhotes.
Lambendo a cabeça, assim, deles.
Filhotes, o que vocês estão aqui a ver, este senhor a falar sobre o homossexualismo, não é natural.
Nós estamos numa matriz. Nós estamos a ser controlados e é assim. O que existe realmente e que nos está a controlar é o sistema bancário.
Ah.
Ok?
Ok.
Há três pilares no tripé do mundo. O mundo está sobre um tripé, que é o pilar comercial, o pilar económico e o pilar religioso. Se um desses pilares cai, cai tudo. Ok?
Tudo. Ok. Por acaso, é pena ao Leo não ter prosseguido com os estudos, porque com tanto conhecimento acerca de pilares teria dado um excelente engenheiro.
Olha, se ele houvesse a possibilidade de ser especialista em literatura, era um especialista em Pilares del Rio.
Bom, vamos focar-nos no que interessa. O mundo está sob um tripé, e é por isso que está tão desequilibrado, provavelmente, agora faz sentido, mas se calhar deixamos estes temas mais pesados e voltávamos para terminar à matéria que o Leo domina melhor, que é estourar dinheiro.
Pergunta-nos quanto é que está avaliado todo o teu outfit hoje.
Mano,
podes começar pelo relógio que hoje...
Não, eu acho que é melhor deixar o relógio para o fim.
Relógio.
Pá, os óculos são para aí uns 300 euros e são graduados. Okay. Props à multióticas. Pá, os óculos, 500 paus. Pá, t-shirt, 750. O ténis.
Óculos, 500 euros. Não sei se repararam, começou em 300, mas subiu de preço muito rápido.
Foi a inflação.
Sim, sim. T-shirt, 750 paus. Saber que não se diz ténis não tem preço. Quem diz ténis devia ser obrigado a comprá-los na Footlooker.
Disseste Footlooker?
Disse.
Ténis. Houve.
Esse
um
é o que hoje, Balenciaga?
Não, Alexandra McQueen.
Pá, é
500 paus. As meias são... Mano, as meias são aquelas da Footlooker de algodão.
Footlooker tão boa. Aquela da Guerra das Estrelas, não é?
Mais uma vez prova que foi precipitado aquele abandono da escola. Mas vamos lá saber quanto custou o cintozinho.
Pá, o cintozinho...
Louis Vuitton.
Também deve ser 200, 300 paus. Eu fiz contas. Pá, as calças são da Salsa. Pá, e o relógio? Não, é que... Opa, até parece mentira, meu. O pior é que é verdade. É 500 000 de euros para cima. Não vou dizer o preço justo.
Mas só qual é que é o modelo?
O relógio é um Richard Mille RM1104 Roberto Mancini.
Ah, Roberto Mancini. O Leo é muito consistente no que toca a línguas. Não fala nem inglês nem italiano.
Exato.
E mesmo português. Bom, posso perguntar-vos que relógios trazem hoje?
Eu só trago o relógio biológico mesmo.
Olha, vou deixar-vos assim muito surpreendidos,
então,
porque eu trago também um RM1104 igual ao do Leo.
Ah.
Só que é da Swatch.
Ah, e quanto é que custou?
É, eu prefiro não dizer. É, porque comprei na Rebarras, tenho vergonha.
Qual é que foi o valor máximo que já gastaste numa saída à noite?
30 mil.
30 mil numa noite?
Yeah.
Foi o quê? Abriste, fizeste anos?
Nem sequer foi aqui, mano. Foi em Ibiza.
Em Ibiza?
Yeah. Mano, aquilo era champanhe, meu!
Foi mais de 1 milhão no
bolso. Eu via champanhe com quem via água.
Eu gosto bastante. Por acaso
era
ainda se nota isso dos rebanhos.
Com caviar, é o que eu disse.
Com quem bebia água.
Ah.
Quando está com sede, vai um mexando. Eu gostei que o mestre às tantas pergunta assim: abriste, como quem vai dizer, abriste uma garrafa, não é? Eu acho que com 30 mil euros devia ser: abriste um negócio, abriste um bar.
Pois, pois, abriste. Extremamente desagradável.
Nascença com solverde.pt são muitos anos.